Seja bem-vindo, então, aqui a mais um podcast, live, não sei mais o quê. Hoje, o tema de hoje, nós iremos falar sobre o livro da nossa querida, amada, da bela Márcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, não é? Junto aqui com o bruxão Peter Soniano. Como é que você tá, bruxão?
Bem, aqui estou aqui sentindo, sabe, as musas gregas que inspiraram Homero, né, o Hesíodo, a Márcia Tiburi é a nossa musa brasileira e nós aqui somos os novos Hesíodo e Homero, que produziremos a partir de sua notória beleza.
Grande dia, pessoal. Também não se esqueça, aí embaixo você vai ver a assinatura para você também entrar no Oliver Club, correto? Lá a gente vai lançar essa semana já a nova revista, né, que é sobre desarmamento. Depois também daqui a próxima semana, né, vai ser a continuar também as nossas aulas de formação cultural, a Guerrilha Cultural, o programa Teatro nas Ideias, o grupo do Telegram, etc. Aqui também tem uma opção nova, tá, para você ser membro do YouTube. Quem for membro do YouTube vai receber também uma aula exclusiva por mês, né? Essa aula exclusiva por mês do YouTube também vai estar disponível, quem for do Oliver Club. Lembrando que quem for do Oliver Club também tem desconto no curso de Jordan Peterson e quando fazermos, né, o podcast ao vivo, né, que não deu certo, justamente porque teve a pandemia, certo? Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Né, hoje temos bastante pessoas, as pessoas de sempre. Então vamos lá. O livro Como Conversar com um Fascista, né? É um livro que já foi lançado há um bom tempo, correto? Muito obrigado, Rodrigo, pelo superchat. Muito obrigado. O livro foi um livro que já foi lançado há um bom tempo, se não me falar memória, né? Mas nós realmente resolvemos conversar sobre ele, justamente porque esse negócio de antifas, fascistas, voltaram à tona, correto? E a gente, assim, sempre tenta falar sobre os livros do pessoal de esquerda, né? A última vez nós falamos do filósofo. Qual que é o nome dele mesmo? Ui, até esqueci. O Robert Paxton também é de esquerda, não é? Nós
Sim,
falamos.
bem mais
Humberto
iluminado
Eco
que a
também.
Tiburi, mas é.
Humberto Eco e do Zizek. Falamos do Zizek também. Então, esse livro, pelo que está aqui, ele foi lançado em 2015. E a edição que eu comprei já é a 13ª edição. Se não me falha, 14ª edição. Então, assim, teve. Se chegou na 14ª edição, teve vendas razoáveis, correto? Não foi uma coisa assim que a galera simplesmente não leu. Inclusive, o próprio Olavo disse que comprou o livro para ver se ela citou alguma coisa, algum historiador, alguma fonte, né? Que nem você falou nos podcasts anteriores ou nas lives anteriores, que existem mais de 3 mil livros que falam sobre o fascismo. E eu quero agora já falar para as pessoas. Ela não cita nada disso, não tem nenhuma fonte histórica sobre o fascismo, certo? Por quê? Aí ela dá a seguinte justificativa, correto? O livro, ele pretende mostrar como conversar com o fascista. Logo, é um livro que fala sobre o diálogo, não um livro que quer mostrar a natureza política, histórica, como surgiu o fascismo, né? Então, é um livro sobre diálogo, o diálogo com o outro, certo? Logo, portanto, como você vai conversar com alguém que é nascido nas chamas do ódio. E não é brincadeira, não é brincadeira. Eu tô usando o termo chamas do ódio, mas é isso mesmo. É ódio, o sujeito que nasce pelo ódio. Ela usa muito termos como subjetividade, que eu vou explicar mais para frente o que é, porque ela mesma dá os significados, né, dos termos, como eles funcionam e por aí vai. Então, como você pode conversar com um fascista? Correto? Mas deixa eu seguir as minhas anotações. Primeiro, o livro, no geral, ele é uma coleção de artigos, tá? Ele não é um livro que você vai ver alguém que está tentando provar uma tese, assim, que tem capítulo 1, um capítulo 2. Não, é uma coleção de artigos, da revista Cut e de outros lugares também. Né? Então, às vezes, você lê um capítulo, você vai ler o outro, ué, não tem nada a ver um assunto com o outro. Então, a ideia do livro é uma coleção de artigos, certo? Então, vai ter alguns artigos que eles irão tentar explorar essa parte do diálogo com um fascista, ou pelo menos a definição de fascista que ela vai dar mais para frente, que a gente vai ver aqui. Então, o livro é isso. E o que vai acontecer? A metade do livro tem uma coisa muito interessante. Até a metade do livro, mais ou menos, são os artigos que ela vai tentar desenvolver as teses dela sobre o fascismo, alteridade, subjetividade, todos esses conceitos. Depois de metade para lá, são tipo artigos aleatórios, assim, sobre um monte de coisa. Feminismo, Facebook, redes sociais, depressão. Tem um negócio que ela fala de depressão, que é depressivo mesmo. Então, assim, sim, né? Então, assim, quem for ler o livro. Então, o pessoal que está acompanhando o nosso podcast sobre leitura, nós falamos sobre leitura elementar. Aqui, por exemplo, eu estou aplicando o próximo podcast que eu vou explicar para vocês, que chama Leitura Inspecional. Inspecional, a arte de folhear um livro. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês agora, e também para o pessoal que está lendo, está nos acompanhando lá pelo programa Teatro nas Ideias, né? A ideia de folhear um livro. Então, uma coisa muito interessante, né? Eu fiz uma pesquisa breve sobre a Marcia Tiburi, mas a vida acadêmica dela, principalmente, né? O mestrado e o doutorado dela, André, foi em Adorno. E o livro, ele tem várias citações de Adorno, mesmo que ela não fale exatamente que seja o Adorno. A gente que passou pela universidade sabe que Adorno é um dos príncipes universitários, né? Junto com Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, a Escola de Frankfurt, né? Então, tem muito, Walter Benjamin, como que é? Não sei, cada professor fala de uma maneira, tem um professor que falava assim, Benjamin. Benjamin.
Eu conheço por Walter Benjamin.
Benjamin, então ok. Não, o professor lembrava a história lá, foi num congresso, ele... então, do Walter Yamin. E o professor falou, Walter Yamin? Eu falei, mas o que é esse tal de Yamin? Não, porque o J que eu falo é de origem de outro país, então não fala Benjamin, é Benjamin, enfim. Os caras são muito loucos. Então, é muito interessante, porque o livro não deixa de ser uma extensão das próprias teses acadêmicas dela, pelos próprios termos que ela vai acabar usando, e a gente vai ver isso com mais detalhe. Então. E aí existe um problema, logo no diálogo, que eu acho muito interessante. O livro, ele fala sobre como conversar com fascista, né? Ele quer mostrar para as pessoas como ter um diálogo com esses sujeitos. Só que o diálogo do livro, a princípio, até a metade do livro, é de uma linguagem acadêmica, né? Aquela linguagem acadêmica, quem não frequentou, vamos dizer, ciências humanas, não sabe como a linguagem acadêmica é seca, verborrágica, prolixa, não é? Às vezes você dá muitas voltas para escrever um negócio simples. Então, assim, já é assim, o livro, é curioso isso, porque, de certa forma, a própria linguagem do livro já evita que a maioria da população não consiga ler, por causa da linguagem que é empregada. Né? Então, assim, você não vai ter... Aqui o livro vai ensinar como você não ter diálogos com fascistas e com a massa. Essa massa... Com a massa, esquece. É difícil, né? Então, porque a gente sabe como funciona esse negócio de linguagem acadêmica. É quase uma espécie de assinatura, né? Só para os eleitos ali que estão dentro tentar entender mais ou menos como funciona. Então, esse é o terceiro aspecto, né? Então, já falei do que é metade do livro, etc. Então, olha, é o seguinte, né? Então, metade do livro ela vai falar que o que é um fascista. Depois, a outra metade são desvaneios sobre feminismo, machismo, etc., né? Tentava até te comentei, estava até te falando uma parte, né? Do livro que eu até te passei hoje, que ela estava falando sobre o homem, né? Como, por exemplo, depois da metade do livro, os assuntos. O homem é um sujeito, é um estuprador em potencial, sabe? O pessoal estava falando. Acho que aquela cantora Pitty que tinha falado isso certa vez, não é que o homem ele é um estuprador em potencial, tá? Mas essa Pitty aprendeu com alguém, tá? Então quando você vê, por exemplo, esse mundo do show business ou esse mundo das essas celebridades, né? Elas têm contato porque os professores esquerdistas, né? Esses pops, eles estão junto com essas celebridades. Não é? E essas celebridades, elas acabam o quê? Assumindo ou absorvendo a forma de falar. Então, a Pitty falou, não, a Pitty, todo mundo sabe. Né? Ela aprendeu com quem? Pô, aprendeu com esse pessoal aqui. Que, por exemplo, é uma coisa que o livro ele foi lançado em 2015, mas esses escritos, né, são de anos anteriores. Correto? Então vai ter lá, por exemplo, o homem é estuprador potencial. Então é muito interessante para a gente ver que esse pessoal já está usando essa linguagem há muito tempo, né? Tanto é que ela fala de uma parte sobre o homem como é estuprador potencial. E quando o homem, o machismo funciona o seguinte: quando o homem estupra um travesti, é equivalente a estuprar uma mulher, correto? Porque por causa da ideologia de gênero, ela coloca que como travesti se sente como mulher, logo ela é uma mulher. E se um cara chegar a estuprar uma travesti, logo, portanto, não é um estupro homossexual. Entendeu? É como se fosse um macho pegando uma fêmea. Né? E isso é interessante, né? Porque sem o um argumento do gênero, seria um estupro homossexual, sem sombra de dúvidas. Não é? É um homem pegando um outro homem. É um estupro homossexual, mas aí não tem um gênero, você não pode desagradar o pessoal quando é com você, enfim. Logo ela vai falar que, de fato, enfim, como se estivesse estuprando uma mulher, né? Só que acho difícil, né? Porque, meu, outro dia eu vi lá os travestis da. Tá, isso daqui é um relato fidedigno. Eu tava lá bebendo alguns com o pessoal, tava. Isso é uns travestis correndo com faca lá pra pegar o taxista. Falei, meu, você tá. Mais fácil eles acabarem com você, viu? Mas assim, nas prisões isso também acontece muito. Agora falando sério, não é? Nas prisões isso também acontece muito. Mas se o cara, por exemplo, se sente como uma mulher, logo você não vai falar que é um estupro homossexual, entendeu? Você vai falar, não, apesar de ser homem, ele se sente como uma mulher. Logo, portanto, está estuprando uma outra mulher. Mesmo que ele tenha, né? Uma jiboia no meio das pernas, correto? Então vai ser isso, vai ser essas. Esses devaneios e tal, né? Mas assim, o que importa, na verdade, pra gente é o seguinte: o livro ele é muito repetitivo, não é? O livro ela vai sempre falando as mesmas coisas, assim. Tanto é que você já pega, logo no prefácio, você já pega muita coisa que ela vai falar no resto do livro. Ela só vai tentar, por assim dizer, como é que se diz? Estender, né, aqueles conceitos que ela colocou no prefácio. Então não vai ser uma coisa assim, nossa, uau, isso aqui, não. Meio que coisa básica, né? Então, como eu falei, ela vai citar bastante Adorno, Walter Benjamin, Foucault. Não tem citações sobre historiadores do fascismo. Portanto, é um livro que ela tenta definir o tipo psicológico de fascismo, né? Então, esse é um ponto muito importante. Não vá ler, tanto é que ela vai falar assim na introdução do livro. Ela vai falar assim, ninguém pegou o elemento irônico do título. Elemento irônico? Não é? Quando eu li, falei, como conversar com o fascismo? Não parece ter algum elemento irônico aqui. Aí ela escreve isso no prefácio. Não, tem pessoas que me criticaram porque falaram que eu exagerei no título, alguma coisa assim, não é? Acho que é melhor eu até ler aqui do que eu ficar. O negócio aqui do lado. Cadê o prefácio? Aqui, ó. Ela fala aqui. Apesar de muitos leitores que viram no livro um apoio para seguir lutando pela democracia, aos quais agradeço pela leitura, não faltou quem achasse que a expressão era um exagero. Aos que perceberam o elemento irônico do título, eu só tenho a agradecer. Não é? Ela soltou essa, né? Ah, pô, eu falei, pô, o título é irônico. Eu voltei pro título, falei, li, falei, acho que eu entendi qual que é a ironia. Que ironia que demora para você entender é difícil, né? Eu entendi, falei, ah, porque no livro, no geral, ela não fala como conversar com um fascista. Você abre, tipo, se eu for, pô, vou aprender a conversar com um fascista. Ela não mostra como. Ela nos dá as dicas. Não, olha, quando você for conversar com um fascista, deixa ele falar. Né? Quando ele usar o argumento A, usa o argumento B, certo? Se ele te olhar meio estranho, faça isso. Se um fascista estiver na calçada, mude de calçada. Né? Se o fascista gritar com você, se o fascista falar baixo, qualquer coisa assim. Então, não tem isso. Não vá achando que você vai ler e tal. Pô, agora eu vou aprender a conversar com o fascista. Não, não tem. Muito pelo contrário. Ela não fala como você deve conversar com fascista, mas deixa claro que se o sujeito é nascido nas chamas do ódio, lá do Ikki, do Cavaleiros dos Zodíacos, né? Sua referência. Ixi, da TV Manchete. Ele foi um menino que foi levado para a Ilha da Rainha do Inferno. Pra lutar e voltar, né? Pra poder ser o cavaleiro. Então, cara, se você é um desse sujeito que foi levado para a Ilha da Rainha do Inferno, né? E voltou um fascista, o livro não vai ensinar você, uma pessoa que tem afetos amorosos, a como conversar com o fascista. Muito pelo contrário, falar, ó, sujeito assim, ele tem muito ódio, certo? Ele não presta, ele é uma personalidade autoritária, ele quer destruir a democracia, logo, portanto, não dá para conversar com ele. Ela não fala assim que não dá para conversar exatamente, ou não lembro agora de cabeça, mas ela também não é mostra como você deve conversar. Logo, portanto, conclui-se que assim, não converse, porque não, o sujeito foi criado na Ilha da Rainha do Inferno, pô. Discutir com o cara desse. Evidente que não. Correto? Então assim, e aí vem uma coisa muito interessante, porque as situações do Adorno, André, que ela fala como ela usou muito Adorno, me lembrou aquele livro do Adorno, também muito usado pelo establishment universitário, A Personalidade Autoritária. Não é? Que ele, de fato, tem o seguinte aspecto. É muito interessante falar desse livro do Adorno também, porque Adorno, ele fugiu da Alemanha nazista e foi para os Estados Unidos da América. Justamente foi a nação que o acolheu, correto? E o que aconteceu? A nação que o acolheu, ele começou a ver capitalismo, não sei o quê, e achou que todo mundo era tinha um potencial fascista. E ele escreve esse livro, A Personalidade Autoritária, vendo a sociedade americana. Mas é interessante, o cara foge do nazismo, né, e acha que a sociedade autoritária é o país que ele recebeu, André.
Olha, inclusive, só vou pegar o gancho do final. Isso daí tem a ver com aquilo que quando eu fiz a primeira live, afinal de contas, o que é o fascismo, eu falei, né, que muitos liberais incorrem num erro, que é eles, óbvio, na medida em que eles estão num ponto do espectro que não é a esquerda, para a esquerda eles são fascistas. Então, não importa, você pode ser liberal limpinho, cheiroso, posar de progressista na moral e tal. Você é fascista. Porque, para eles, fascismo tem a ver com isso que você acabou de pontuar, que é essa questão da personalidade autoritária. Fascismo igual a autoritarismo. Então, não adianta, né? Eu já falei isso nas outras lives, mas isso precisa ser dito. Porque isso é como conversar com alguém que diz que você é fascista. Então, esse vai ser o meu livro barra curso aqui de 2 minutos. Os caras vão chamar você de fascista, e aí você, no comichão de replicar isso, vai falar: não, mas eu não sou fascista, porque eu acredito na economia aberta, de mercado, sou contra o Estado gigante, o Estado inchado, o Estado dirigista, sou contra leis trabalhistas, etc, etc, etc. Só que isso é o fascismo histórico, né? Lá naquela live eu fiz aquela distinção, falei: ó, tem o fascismo histórico e tem o fascismo rarefeito. O fascismo rarefeito é esse fascismo que de dizer que está no subtítulo, né, do livro da Marcia Tiburi, essa palavra autoritária. E aí a gente vai para um novo problema, que não é mais o que é fascista, o que é fascismo ou quem é fascista, mas o que é autoritário e quem é autoritário. Né? Então fica esse ar rarefeito, e todo mundo que for autoritário, qualquer sociedade que supostamente seja autoritária ou de fato seja autoritária, seria fascista. E aí a gente já está brincando com semântica, porque quando se fala de fascismo, as pessoas pensam, as que pensam, né? Pensam no fascismo histórico. Ah, o Mussolini, ah, as leis trabalhistas, ah, o Estado inchado, o fascio, né? Quando, na verdade, está se falando disso daí. Então, assim, eu acho que uma das poucas e talvez únicas vantagens desse livro da Marilena Shaw, assim, do ponto de vista de, tá, beleza, ela tá falando isso, mas o que ela fala de proveito? Talvez seja um exemplo daquilo que eu falei. Quando esse pessoal tá falando de fascismo, eles estão falando dessa coisa rarefeita, desse autoritarismo, e classificando isso como fascismo, né? Então, eu comecei meio que por esse gancho aí, que é muito importante para a gente entender aí. Então, você tem que tomar cuidado, né? Aí, pensando, voltando, né? Pensando aí, como conversar com alguém que diz que você é fascista, a primeira coisa que você tem que fazer é falar: peraí, mas fascismo, o que é fascismo? Fascismo, você está falando de fascismo histórico, você está falando que eu sou autoritário? Porque se for do fascismo histórico, não é porque isso. Você está falando que é autoritário? Tá, o que é ser autoritário? Qual atitude minha é autoritária? Né? E por aí vai. Agora, voltando, dando uns passinhos atrás, esse final de semana, eu assisti uns vídeos aí, né, e era, vou contextualizar aqui em um minuto, eu estava assistindo uns vídeos, eram dois teólogos debatendo uma questão que era alguns muçulmanos dizendo que Maomé aparece na Bíblia, tá? Então eles pegaram um vídeo de um muçulmano falando isso e dando as provas, os argumentos, as evidências. E aí chegou, só que a coisa era tão absurda, a coisa era tão, o nível de argumentação era tão ridículo, que num determinado momento um dos dois caras puxou o outro assim pelo braço e falou: deixa eu te falar, você acha que esse cara está sendo sincero? Aí o outro responde: olha, eu conheço, eu acho que ele está. Aí ele fala assim, porque aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção e que dá para a gente associar com isso daqui muito bem. Quando a gente vai enfrentar o outro lado intelectualmente, em qualquer questão, a coisa mais justa a se fazer é fazer o quê? Bom, quem é o melhor? Quem é o defensor mais eloquente, mais inteligente do outro lado? É com ele que eu quero discutir, é com ele que eu quero dialogar, né? Eu quero beber dessa fonte e então criticar isso, criticar o melhor. E aí, o melhor da intelectualidade, e a Marcia Tiburi é, agora vocês vão, agora eu estou fazendo o paralelo aqui, a Marcia Tiburi é uma intelectual orgânica do PT, no sentido gramscista do termo, né? Qual que é o sentido gramscista de intelectual orgânico? É um grupo de intelectuais que existe para fundamentar as verdades do partido intelectualmente, tá? A Marcia Tiburi é isso, a Marilena Chauí é isso, e essas são, ou seja, esses são os suprassumos, né? O que de mais elevado há na intelectualidade petista. Marcia Tiburi, Marilena Chauí. Por isso que eu falo, inteligente mesmo no PT é o Zé Dirceu, só que o Zé Dirceu não é intelectual. Ele tem um outro papel na hierarquia, no esquema de coisa. Mas o melhor... Então, assim, e aí, voltando rapidinho no debate que eu estava citando, os dois teólogos falam: pô, se isso daí for o melhor... Eu sinto pena, porque o cara fala assim: se eu ficar aqui 5 minutos pensando, eu produzo um argumento melhor do que esse. Né? Ou eu faria uma... Se eu for no banheiro, eu produzo um argumento melhor do que esse da Marcia Tiburi. Né? Então, assim, mas não é, aqui não é no sentido de falar o que, que isso importa? Isso importa muito pouco, porque foi um livro que foi publicado, foi um livro que teve 14 edições, foi um livro que foi publicado pelo maior grupo editorial do Brasil, então não foi publicado pela editora Joãozinho das Couves, foi publicado pelo maior grupo editorial do Brasil. Então, assim, se ela... Claro, a gente pode fazer essa análise aqui e falar se ela é inteligente, se ela não é, e a conclusão é óbvia. Mas isso acaba até sendo uma questão de menor importância à luz desses fatos que eu acabei de citar. Então, porque, no ponto de vista estratégico, o importante é levar a narrativa adiante, né? Se o suprassumo da intelectualidade orgânica do PT é isso, e deduz-se que isso seja o melhor, e então é assustador, porque se isso for o melhor, assusta. Isso, assim, é relevante aqui para nós, que estamos fazendo uma análise intelectual. Agora, do ponto de vista estratégico, está perfeito, a coisa tá fluindo, né? Então, isso é um fato assustador. Uma outra coisa, quando esse livro estava sendo lançado, se eu não me engano, você falou que é de 2015, né? 2015, o livro, é isso?
2015.
Eu citei isso num podcast com o Isentão Cast, nesse momento aí, ela deu uma palestra, entrevista, sei lá. Eu lembro de ter assistido um vídeo dela falando sobre esse livro dela. E ela fala uma coisa interessante. Eu acho que é o mais próximo de uma definição de fascista que ela dá. Ela dá na palestra e não no livro em si. Que ela fala assim, olha, sabe uma característica definidora do fascista? O fascista não gosta do Jean Willis. Então, a definição de fascismo é essa. Aí eu falo agora para quem nos vê aí. Vocês viram o esforço intelectual nosso aqui. Então, a gente aqui, eu falando das minhas lives, mas o Luciano também, a gente foi lá buscar Robert Paxton, Emílio Gentili, Giovanni Gentili. Cadê o substrato intelectual do negócio? E a mulher me vem com essa de que a definição de fascismo é não gostar do Jean Willis. Eu fico imaginando um dicionário de ciência política que você abra, aí você vai lá, verbete fascismo. Bom, esse verbete aqui foi escrito pela senhora Márcia Tiburi, filósofa, escambau a quatro. Bom, fascista ou fascismo é a doutrina ou é aquele que não gosta do ex-deputado Jean Willis. Olha o nível disso. É bizarro, né? É assustador. Então, olha só, a conclusão é, não tem uma definição de fascismo. Não são citados autores fascistas. E não ensina como conversar com fascista. Puta merda. Assim fica difícil. Tá vendo? Se você tentar, nem que você faça um esforço hercúleo de tentar extrair o que tem de melhor aí, não sai nada. Então é realmente complicado. Então, assim, essa é a minha primeira intervenção. E aí, só um recadinho. Galera aí, ó, a gente não é aquele grupo lá, por isso mesmo que a gente aceita o superchat, nosso superchat é limpinho. Por favor, fiquem à vontade aí para contribuir com o nosso superchat, hein? A gente prioriza as perguntas. Quem fizer superchat com pergunta, a gente prioriza.
Falando em superchat, já o Robson aqui, obrigado, heróis. Os caras falaram, você leu o livro da Márcia Tiburi? 197 páginas, irmão. Certo? Paulo Pradini, Carlos, vocês não concordam que a utilização do xingamento fascista faz parte da guerra linguística da esquerda? Assim, não deveríamos negar que ele está utilizando ao invés de concordar? Vamos responder no final, certo? O que o Paulo Pradini disse? Porque aí, deixa eu só terminar aqui, Paulo, o que eu fiz as anotações do livro, correto? Então, nós estamos falando daquela parte do não tem citações, né, sobre a história do fascismo e etc, 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 né? Agora, interessante, né? Então, o livro ele tenta falar sobre o diálogo, como você faz um diálogo com um fascista, né? Então, isso vai ser uma coisa muito legal no sentido que ela vai tentar justificar que o diálogo é impossível, Mas a filosofia ela é feita através do diálogo. Mas como você vai ter diálogo com alguém que não quer ter diálogo? Logo, a filosofia, a inteligência, a consciência, o amor, ele só vai pertencer às pessoas que não são fascistas. Correto? Isso é uma das coisas mais evidentes. Do lado do fascismo, logo, o capitalismo, o sujeito autoritário, etc, etc, etc. Toda aquela ideia que a gente já conhece. A partir do momento que o sujeito ele é autoritário, né, como um sujeito subjetivo, eu vou explicar mais para frente o que é, porque ela dá a própria definição dela. A partir que ele tem... A partir de que ele tem uma subjetividade autoritária, não é? Ele, logo, portanto, ele é capitalista, logo, portanto, ele é um sujeito que tem ódio, logo, portanto, ele quer acabar com a democracia, logo, portanto, ele quer que aconteça o genocídio indígena de todo mundo, é machista, feminista, é tudo, né? Então, a partir dessa subjetividade, e eu vou ler mais para frente o conceito que ela vai de subjetividade, eu marquei aqui. Certo? Então, outro ponto que eu anotei aqui. Ah, ela fala que o diálogo é uma forma de ativismo filosófico. E eu fiquei pensando, né? Ativismo? Por que usar o termo ativismo filosófico? Não é? Porque normalmente ativismo está ligado a uma atividade, olha, ativismo está ligado a uma atividade essencialmente política. Né? Mesmo que você seja um militante, né? Normalmente você vai ter os militantes, depois você vai ter os ativistas, os militantes eles também podem ser ativistas, mas quem não é militante, quem faz parte da massa, também pode ser ativista, né? Sujeito que defende uma causa, tal, etc, vai pra rua e por aí vai. Falei, pô, logo no começo, quando eu comecei ali, mas por que ela tá colocando um termo inerentemente político para uma questão filosófica? Não é para uma coisa tão normal da filosofia, diálogos platônicos, né? Aquela coisa dialética, da conversa, né? Falei, com certeza ela vai explicar durante o livro. Então, o pessoal que está acompanhando, voltando só mais uma coisa aqui, o pessoal que está acompanhando os podcasts sobre como ler, o pessoal também do Oliver Club, isso daqui também faz parte de uma das técnicas de leitura analítica. Você não julga nada, você vai ficar com dúvida, espera, vai lendo, que o autor ele vai responder essa sua dúvida lá para frente. Então, você não para. Então, não entendi que é ativismo filosófico. Calma, né? Ela vai explicar. Correto? Então, vamos lá. Aí começou as ideias, André. Começou as ideias. Primeiro, a filosofia corre risco de perder o seu lugar ético-político. Não é? Eu até separei o trecho aqui, porque essa parte é muito interessante, que é uma coisa que nossos autores, assim, que a gente mais gosta, são totalmente contra a essa ideia que ela está falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Prefácio da... Enfim, a filosofia, cadê, só um minuto, cadê, então não tô achando, jurava que eu tinha anotado aqui em algum lugar, é tanta anotação aqui, enfim, então, ela vai dizer, ou vai estar aqui no prefácio, que a filosofia ela vai estar perdendo o seu lugar ético-político. Ou seja, aquela coisa que, por exemplo, Ortega y Gasset, que a gente analisou, falou, meu, a filosofia, como que é uma filosofia boa, né? Então, o pessoal quer fazer tudo com a filosofia. A filosofia agora tem que ser cientista, a filosofia agora tem que ser política, a filosofia tem que ser um monte de coisa. Ela só não pode ser filosofia. Então, você veja bem, o ativismo filosófico dela está essencialmente ligado à própria visão dela, porque você percebe no livro o seguinte, ela enxerga toda a realidade através da política. Ela não consegue enxergar algum fragmento da realidade, alguma camada da realidade, que a dimensão política não exista. Logo, portanto, a filosofia também faz parte da política. Né? Por exemplo, que é uma coisa totalmente contrária àquilo que os conservadores defendem. Não, peraí, política? Política é a parte mais rasteira da realidade. Existem coisas maiores, superiores. Não é? Só que ela enxerga toda a realidade a partir desse óculos da política. Ó, evidente que política esquerdista, progressista, ela foi, ia ser governadora pelo PT, se não tivesse, se tivesse ganhado a eleição. Então, até nisso também, a filosofia ela acaba se transformando, não é, num instrumento partidário. Não é? Para se chegar a algum lugar. Então, é uma das coisas, assim, impressionantes, né? Então, outra coisa aqui. Já falamos também do fascismo potencial, né? Então, todo mundo é fascista potencial, porque, por causa da personalidade autoritária que nós dissemos, né? O que mais? Definição de fascismo da Tibúria, então, uma definição subjetiva. Conforme eu falei aqui, ó. Então, na página 25, vai ter uma coisa muito interessante aqui, ó. Página 25. Até anotei aqui, ó. O que é subjetividade para Márcia Tiburi? Subjetividade, por sua vez, é uma palavra usada aqui com a intenção de expressar o que é próprio de cada um, mas, mais ainda, o que cada um vive na pele. Certo? Então, seria o seu próprio mundo interior, não é? Que é diferente de cada pessoa. Só que ela vai usar também, muito interessante, que o fascista, ele também pode ser criado por afetos e emoções. Por quê? Porque a autoridade fascista está ligada com o quê diretamente? Com a família patriarcal, meu Deus do céu. Logo, portanto, se você nasce numa família patriarcal, você vai estar sendo criado com afetos autoritários. Logo, portanto, você vai querer o genocídio da população negra, você vai querer o genocídio da população indígena, você vai querer o genocídio mundial. E é muito interessante que aqui, ó, no prefácio, olha que interessante, num prefácio, apresentação, feito por tal de Rubens Casara, né? Ele, quando ele começa a falar do fascismo, isso eu quero que você comente, quando ele começa a falar do fascismo, eu acho que ele está falando do comunismo. Ele fala, não, não, ele vai falar do comunismo. Eu não fala. Quer dizer, está falando do fascismo. Olha que legal, ó, que legal. Ele vai falar. No fascismo, há uma tentativa de edificação de um Estado total. Isto é, um Estado que se sobreponha a um indivíduo a ponto de anulá-lo. Quer dizer, anulá-lo. Opa! Ele vai me dar o comunismo aí no meio. Ele vai falar, aqui é definição clássica do comunismo também, de Stalin e tal. É óbvio que ele não ia falar, né? Então, aí ele vai falar depois. As práticas fascistas revelam uma desconfiança. O fascista desconfia do conhecimento, tem ódio de quem demonstra saber algo que afronte ou se revele capaz de abalar suas crenças. Meu, universitários. Universidade é assim. Se você vai lá, apresenta uma ideia que é contra os caras, que é contra aqueles jovens, o que, que eles fazem? Eles te boicotam, né? Vão querer quebrar sua cara, vão querer quebrar sua cara, começam a gritar com você, começam a fazer um monte de coisa, não aceitam a opinião divergente. E, pô, o cara tá mandando a letra. O recurso a crenças irracionais ou antirracionais, a criação de inimigos imaginários, o fascismo imaginário que o próprio Fiuza fala direto disso, né? A transformação diferente do inimigo, não é? Quem quer matar um presidente toda hora? Quem acha que é bom acabar com ele a qualquer momento, né? E por aí vai, né? Então, eu achei muito interessante, porque o livro, a descrição do livro é a própria descrição deles. O cara não tá ligado. Ele tá falando, meu, peraí, você não tá falando de você, não? Só que você não tá reparando? Acusa os outros daquilo que você faz? Pô, mas calma aí, quem quer o Estado total? Quem quer acabar com as liberdades individuais? Quem é que não aceita pensamentos diferentes na universidade? Amigão! Quem é, amigão? Pode falar aí. Pô,
cara, tá. Dá um espelho pra esse cara. É. Mas pegando aí os ganchos, essa coisa da subjetividade, isso daí tem um traço muito importante disso daí. Aliás, tem vários traços importantes aí. Até porque eu estou pretendendo, não vou prometer 100%, mas vou prometer 99%. Eu quero começar uma série agora que vai dialogar com o que a gente está conversando no Teatro das Ideias, né? A gente está falando um pouquinho do Sócrates nesse momento. Eu vou fazer uma série para o Oliver Talk, né, para o podcast Oliver Talk, sobre relativismo. E relativismo é uma coisa que tem tudo a ver com subjetivismo. Subjetivismo, ele é uma forma de relativismo, né? É quando a pessoa acha que a realidade é relativa ao seu sujeito, né, a si própria, a si mesmo. E aí tem uma coisa muito interessante, assim, esse livro, ele só podia ser produto de uma mente subjetivista. Porque, no fundo, também é uma salvaguarda para, no final, dizer: eu percebo as coisas assim. Fascismo e fascistas, para mim, são isso. Então, e como essa é a única verdade que existe, a verdade é relativa à minha experiência subjetiva, então, fascismo, ou seja, é até, num certo sentido, uma, claro que é logicamente inconsistente, mas é um argumento irrefutável, porque é circular, né? Porque está dizendo que a verdade é relativa ao sujeito, mas olha, não, a verdade é aquilo que o sujeito percebe, aquilo que ele sente na pele, como você disse. Logo, se eu sinto na pele que fascismo é isso, então fascismo é isso, fechou o círculo. E aí o negócio segue assim, irrefutável de uma certa maneira. E esse subjetivismo, né, e o relativismo sendo o círculo maior e o subjetivismo sendo um círculo menor dentro do relativismo, ele é um produto intelectual, se é que a gente pode chamar isso de intelectual, mas na verdade é, né? Não é porque é ruim ou errado que não é um produto intelectual, do pós-modernismo, né? O pós-modernismo. Então, tudo isso, essas linhas de raciocínio meio obtusas, confusas, estranhas, porque, por incrível que pareça, por mais que as pessoas não tenham treino, mesmo aquelas pessoas que não têm treino lógico, não têm treino epistemológico, né, não sabem o que é metodologia de ciências humanas, que eu diria que é a maioria das pessoas, a própria pessoa do senso comum, ela vê que existe um grau de inconsistência nisso daí, tudo muito grande, né? E essa sensação tá bem assim, espraiada, presente nas pessoas. E aí o que, que acontece? Existe um livro que eu devo abordá-lo na parte final dessa série sobre relativismo, um livro que chama Explicando o Pós-Modernismo, de um filósofo chamado Stephen Hicks. E lá o Stephen Hicks, ele fala, olha, esse tipo de coisa, esse subjetivismo, esse relativismo, a pós-modernidade, nada mais é do que o produto intelectual do esfacelamento da esquerda, né? Então, a esquerda, em um determinado momento no projeto esquerdista, os caras se deram conta de falar, ó, gente, não adianta. Racionalmente, fora do campo da subjetividade, a gente não vai conseguir provar a nossa visão de mundo. Então, a gente vai ter que partir, criar um negócio onde cada um tenha direito à sua própria visão de mundo sem ter que se dar o trabalho de prová-lo. É o pós-modernismo, o subjetivismo aí, dito de maneira que se implora. Então isso, ou seja, mas tudo isso para dizer que esse livro faz sentido enxergar esse livro à luz desses fatos, né? Então, essa é uma primeira coisa. Segunda coisa que você pontuou, que eu acho que vale a pena colocar, olha só, mais uma vez, né? À luz dos estudos anteriores que a gente propôs aqui, olha como esse pessoal é conceitualmente impreciso para ser generoso. Tá? Então, eu vou chamá-los de conceitualmente imprecisos para ser generoso. Quando ele fala aí que fascismo é uma aproximação do Estado total, isso está errado. Isso está conceitualmente errado. Estado total... Esse projeto de Estado total, como você bem disse, segundo a Hannah Arendt, é o bolchevismo e é o nazismo. Só esses dois foram. O resto não foi. E o próprio fascismo, não é totalitário. Ele até pode ter pretensões totalitárias, mas daí pretensão não enche geladeira, né? O fascismo, ele sempre foi o quê? Uma ditadura de partido único com autocontrole político e econômico, só entre aspas, é claro, não só aqui é metafórico. Mas isso não é totalitarismo. Então, olha só, esse é o tipo de coisa que alguém que se propõe a escrever um livro sobre fascismo deveria saber. Né? Então, tá errado. Então, olha só, o prefácio do negócio é escrito pelo Jean Willis. O livro pela Marcia Tiburi, a introdução pelo esse Casares aí, Casares. E tá tudo errado. Tá tudo conceitualmente errado, gente. Eu sei que... Eu vou até pontuar uma coisa, que alguém vai falar, pô, mas se o livro é tão ruim, se tá tudo tão errado... Acho que até alguém já falou isso aqui nos comentários. Por que vocês estão falando? Por aquilo que eu falei antes. O livro já teve 14 edições, foi publicado pela editora que faz parte do maior grupo editorial do país. Então, assim, isso pode parecer óbvio. Ah, nossa, que lixo e que óbvio. Pode parecer óbvio para nós aqui. Mas para a grande maioria das pessoas não parece. E não é. Porque senão não teria chegado. E a gente sabe, esse discurso, essa trosoba aí da Marcia Tiburi, isso daí é popular nos meios acadêmicos. Né? Então, com algumas leves gradações aí, para cima ou para baixo, essa teoria sobre fascismo aí é o que está presente é o que é sustentado nas academias. Né? E aí para encerrar essa minha intervenção, eu queria falar também um pouquinho do Marcuse. Né? Então, olha só, a gente volta para a escola de Frankfurt, né? Que o pessoal de esquerda fala, ah, os direitistas transformaram a escola de Frankfurt numa teoria da conspiração, que eles eram os destruidores da civilização ocidental. Vamos lá. Adorno é o responsável. Então, assim, os grandes responsáveis por esse fascismo rarefeito, que eu chamo de fascismo rarefeito, ou imaginário, os grandes responsáveis pela permanência intelectual disso são os pensadores da escola de Frankfurt. Ponto. O Ilan Reich, o Adorno e o Marcuse. O Marcuse, eu acho que ele... Cada um dá um passo. E o Marcuse é responsável por um dos últimos passos disso. Existe um texto do Marcuse que me foge o nome agora. Então, na próxima intervenção, talvez eu pesquise aqui e fale. Mas é um textinho curto, de 20 páginas, em que ele está falando sobre autoritarismo, sobre tipo autoritário, sobre mentalidade autoritária. E nesse texto ele fala, olha, e considerando esse dado, né, considerando esse contexto, toda liberdade para a esquerda, nenhuma liberdade para a direita. Ele diz isso textualmente. Tá? E até esse é um texto que a gente deveria prestar atenção, porque está sendo claro, normalmente a coisa é meio, né, da dor. Esse pessoal da Escola de Frankfurt não é muito fácil de ler os textos dele. Você pega lá o Eros e Civilização do próprio Marcuse. O negócio é meio rebuscado, é meio difícil de ler. Não é fácil de ler. Mas nesse texto ele diz claramente, ó, e considerando o que foi dito sobre personalidade autoritária, eu acho que até o título tem alguma coisa de personalidade autoritária. Vou procurar daqui a pouco. Ele diz... Toda a liberdade para a esquerda. E aí ele está querendo dizer assim, para as esquerdas. Então, qualquer esquerda, faça o que quiser, meu amigo. Derruba estátua. Claro que ele não estava pensando especificamente nisso, mas nós podemos dizer. Pode derrubar estátua? Pode. Em nome da causa esquerdista, pode derrubar estátua, pode matar os outros, pode fazer tudo. Pode fazer tudo. E se a direita ousar reivindicar qualquer coisa, nada lhe deve ser permitido. Nada. Porque aí são essas personalidades autoritárias falando. Né? Então, assim, ou seja, é a tríade do mal aí, né? O Reich, o Adorno e o Marcuse. E o resultado, assim, aí você pega, desce 50 degraus, 50 andares de elevador, aí é a Marcia Tiburi, né? Porque esses caras ainda tinham um refinamento intelectual legítimo, né? O Adorno era um cara estudioso de música, os seus estudos de música tem alguma pertinência, Walter Benjamin, que também era dessa linha, tinha a estética, tem ali alguma coisa de proveito. Agora, Marcia Tiburi é o é o cocô do pombo, né?
Do Brasil.
Exatamente.
É o Brasil. Tô vendo aqui que o pessoal tava dando mais superchats. Eu vou ler o superchat de vocês, tá? Aqui no final, só para a gente não perder o raciocínio, mas eu já agradeço quem estiver enviando, certo? Então foi muito bem falado por você isso daí. Então, mas eu queria ler alguns trechos interessantes também. Ó, o prefácio do. Não, não é prefácio, na verdade, né? É o prefácio. Não, calma aí. Você vai ter a apresentação, você vai ter o um agradecimento. Tem um monte de coisa antes de chegar ao livro, né? Agradecimento,
Em boca aí, né?
prefácio. Agora, não, tem dois prefácios. Um prefácio do John Willis. Tá? Não tem algumas coisas muito interessantes, por sinal. Falando mais do aspecto intelectual aqui do negócio, não é? Não da política, você já manja, né? Demais. Então, olha que interessante, em primeiro lugar, ele vai falar sobre o nível de alfabetização no Brasil, que é uma coisa que nós reclamamos também, não é? Ele vai falar o seguinte. A ampliação do acesso ao sistema formal de educação, incluindo aí o ensino superior, sobretudo na era Lula, não significou acesso a uma educação de qualidade. Muitas universidades e faculdades, principalmente privadas, têm diplomado analfabetos funcionais por estabelecerem com os alunos uma relação pautada no direito do consumidor. Olha só, o cara tá falando o que a gente fala há anos aqui, não é? Fez até uma crítica ao governo Lula, não é? Mais de 70% dos brasileiros não leem livros. Correto? Que é uma coisa que eu já falei em outros podcasts. O problema vai ser o seguinte: lembra quando nós falamos muito da escola de Frankfurt também? Olha, os caras detectam bem. Eles conseguem olhar que existe uma indústria cultural. Essa indústria cultural pode ter alguns problemas. O problema é a solução, não é? Enquanto um está falando que o ensino é pautado para o consumo, então a gente tem que fazer o quê? Não, tem que ser um ensino pautado para o partido, para o Estado, para a ideologia de gênero, qualquer coisa. O problema é a solução desses caras. Na hora que eles abrem a boca para dar uma solução, é um negócio terrível. Mas então, vamos para uma outra parte agora, uma parte mais intelectual. O que ele vai falar sobre a filosofia? Que é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele critica que o ensino é usado de uma forma utilitária, que é usado para o consumo, que é usado para o capitalismo, olha que ele vai falar do ensino de humanas, das belas artes e por aí vai. Diante desse mal, há que se invocar espectros que possam exorcizá-lo. A filosofia e as ciências humanas não podem, portanto, abrir mão da responsabilidade de evocar A, razão iluminista, B, o conhecimento científico, C, a honestidade intelectual, D, as liberdades civis e a democracia. Falar isso. A Marcia Tiburi também ecoa essa tese. Eu achei engraçado. Voltamos de novo ao nosso amigo Ortega y Gasset. Legal, mas e a metafísica? E a reflexão? Entendeu? Por que a filosofia ela tem que ser um instrumento, né? Tem que ser instrumentalizada pela ciência, pelo iluminismo? Não é? Por quê? Essas coisas não podem receber críticas? Eu sempre falo, já falei algumas vezes brincando, né? Algumas vezes provocando, que o iluminismo, alguns aspectos dele, é sim a verdadeira idade das trevas. Não é? Então, assim, de novo, entendeu? Mataram a minha metafísica, né? E os conceitos universais que são para todos os homens em todas as épocas. Mas isso é interessante, entendeu? Essa parte também, assim como a Marcia Tiburi, eles ignoram, porque é a própria ideia de que a época da reflexão acabou, agora é a época da ação, não é? E também tem um outro ponto aí muito interessante. Por quê? Justamente o iluminismo, tudo que ele está falando, são bases para o tipo de sociedade que eles desejam. Não é? Mas é só você perceber o partido, né? O João Willis é o quê? Do PSOL? Não lembro agora de cabeça. PSOL, né? Outro é do PT. Que tipo de sociedade você acha que eles querem? Não é? Tem bases aí. Não dá para aceitar outra coisa, né? Esse não é o prefácio que eu queria comentar do João Willis, de novo a filosofia sendo maltratada, né? Aquela coisa, meu, ouçam Ortega y Gasset, para uma filosofia ser boa, certo? ela tem que não prestar. Eu vi uma não tem que servir para nada. Eu vi o Bruno Tolentino, essa semana eu vi uma entrevista do Bruno Tolentino, André, numa faculdade, né? E o cara era sobre poesia. Aí o cara perguntou lá para ele, apresentador, assim, né? Para que a poesia serve? Ele riu, a poesia não serve para nada. E ela só é boa quando ela não serve para nada. Porque qual é o problema? Quando eu acho que ela serve para alguma coisa, acabam com ela. Não é? Então, justamente isso, a gente está vendo aqui a própria filosofia sendo usada como um instrumento para o pensamento revolucionário, nesse caso, né? Então, assim, meu, é um Frankenstein aí com várias coisas. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou não?
Pegando um ponto disso daí, até que você tinha mencionado isso antes, isso daí nada mais é também do que um produto de uma mente politizadora, né? Ver política em tudo, né? Eu tenho sempre em podcasts e lives anteriores, né? Isso é meio que arroz com feijão, mas é bom reforçar porque as pessoas esquecem ou algumas não sabem. Uma das características definidoras da mentalidade revolucionária é a politização total da vida, né? Então tudo para o cara é político. A filosofia nada mais, né, dentro dessa ótica. A filosofia não tem essa de... Existe um livrinho chamado O Que é Ideologia, da Marilena Chaui, a outra ideóloga, a outra intelectual orgânica do PT. Nesse livro, é daquela coleção Pequenos Passos, da Editora Brasiliense. Todo estudante de filosofia teve contato com algum livrinho daquele. E nesse livro, então, nesse O Que é Ideologia, o que é ideologia dessa coleção é da Marilena Chaui. O que é filosofia é escrito pelo Leandro Conder. Aquele livro é um dos piores livros de filosofia que eu já li. Vou ser generoso e falar que eu já li, né? Que é basicamente o cara está falando ali que filosofia é marxismo. Se não tiver dentro da tutela marxista, não importa. Mas voltando. Nesse livrinho O Que é Ideologia, Marilena Chaui fala o seguinte, ela fala que a teoria das quatro causas de Aristóteles, né? Que é uma coisa que todo mundo conhece, eu falei na live sobre armamento, né? Causa final, causa eficiente, etc. Ela fala que isso daí era uma maneira do Aristóteles justificar a estratificação social da Grécia. Ela associa a metafísica de Aristóteles, ou seja, o que ela está falando? A metafísica de Aristóteles nada mais era do que política. Ela era uma justificação metafísica para a condição política da Grécia, porque aí fala, olha, a causa eficiente é o marceneiro, né? É o cara que, sei lá, faz objeto, né? A causa eficiente de uma cadeira é o marceneiro. E a causa final, né? Quem que reflete sobre as causas finais? Ah, é o filósofo, é o cara que está numa casta social superior e por aí vai. Então, ou seja, ela olha para metafísica de Aristóteles e ela vê política, ela vê poder. E aí, ao longo do livro, ela vai falar, olha, aí vem a Revolução Industrial, perdão, aí vem a modernidade, o mundo burguês, e aí vem o quê? Vem o Descartes. Aí ela vai falar, a metafísica cartesiana, que também é arroz e feijão aí para quem estudou filosofia, até na escola se aprende, escola comum, provavelmente todo mundo ouviu falar do Descartes. A mesma coisa, o Descartes fez para a sociedade burguesa, com a sua metafísica, o que Aristóteles havia feito para a sociedade grega com a sua metafísica. É uma justificação da sociedade burguesa. Então, assim, para quem conhece um pouquinho, pô, a metafísica do Aristóteles é um edifício gigantesco, né? A própria metafísica cartesiana, tal, eu acho que tem um decréscimo aí, né? Então, mas é um negócio grande, assim, respeitoso, né? E esse pessoal só consegue ver política. Só consegue ver política. Não é à toa que eles vejam fascistas. Ó, o ar que eu estou respirando aqui é fascista, aqui, ó, essa caneta aqui foi feita por um fascista, porque foi o chinês que fez, sei lá, entendeu? Porque esses caras eles só conseguem ver política, né? E aí é o elemento aí que o Ortega y Gasset fala, inclusive, que é uma característica do homem massa, né? O homem massa, alguém espirra do lado dele. Ele não fala, hoje em dia ainda piorou, né? Espirrar do seu lado é mais do que nunca vai ser visto como um fato político, né? Meu Deus, vai me matar aqui de cor. Não é um espirro. É um fato político, né? É o, os caras não falam. Bom, o lema desse pessoal não é sexo anal contra o capital, né? Os caras misturam, tudo é político. Uhum. E é uma característica, não seria diferente com a filosofia. Então, dentro dessa ótica aí, se o Aristóteles, na verdade, estava fazendo política, se o Descartes estava fazendo política, eles não estavam fazendo metafísica, era só ideologia burguesa, era só ideologia para manter a sociedade burguesa, o que, que o pessoal que está do outro lado da trincheira faz? A mesma coisa. Eles querem colocar a filosofia como uma serva da sua política. Só que aí, no caso, é essa tranqueira aí. Né? Então é isso que eu queria falar da outra vez. Só rapidinho aqui, ó, o texto do Marcuse, que eu falei agora há pouco, chama Tolerância Repressiva. Eu nem precisei procurar na internet, eu tinha aqui no meu computador. Quem quiser procurar esse texto, é um texto que vale a pena ler, tem 30 páginas. Se você colocar Tolerância Repressiva no Google, vai aparecer. E na página 22 desse texto, do Marcuse, um dos principais expoentes da Escola de Frankfurt, na página 22 ele diz... O nome do texto é Tolerância Repressiva. Então, olha o palavreado. Repressivo, quem que é? O que os autoritários são? Os autoritários são repressivos, né? Eles reprimem. E na página 22 ele diz aquela frase que eu falei, ó. Tolerância libertária. Então, ó, existe a tolerância repressiva e existe a tolerância libertária. Tolerância libertária, que é o oposto da repressiva, então significaria intolerância contra os movimentos da direita e tolerância aos movimentos da esquerda. Né? Ou seja, porque aí é aquela discussão, né, sobre o valor da tolerância. Tolerância é um negócio bom ou ruim? Depende. Se você, na ótica deles, né? Na ótica deles, depende. Você não pode tolerar discurso de ódio. A gente não vê esse palavreado o tempo todo? Né? Você não pode tolerar discurso de ódio, por isso que tem que censurar meme na internet. Então, como que a tolerância é boa? Quando que a tolerância é boa? Não quando ela é repressiva, dentro desse contexto, mas quando ela é libertária. E quando que ela é libertária? Quando você não tolera a direita, você tolera a esquerda. Né? Então, isso daí está dito textualmente, com clareza, na página 22 do texto Tolerância Repressiva, do Herbert Marcuse.
Isso aí também, essa coisa que você falou, meu, e o nosso pessoal também, assim, às vezes fala de política, por isso que a gente fez o programa Teatro das Ideias, que, meu, a gente não vai falar só de política lá, a gente vai falar dos grandes clássicos, né, um programa de formação, e o Teatro das Ideias está no Oliver Club, né, tá aí o endereço, olivertalk.com/oliverclub, que você pode entrar lá. E uma coisa interessante também, que a gente tá falando desse livro, né, já vou entrar no último tópico, a gente vai ver as perguntas, 14ª edição, quantas pessoas já leram isso daqui e são influenciadas? O pessoal do Sleep Giant, talvez, entendeu? Todo establishment universitário, etc. Ah, vamos ignorar, filhão. Isso cria mais impacto do que texto nas redes sociais, entendeu? Para a guerra cultural, né? Você fala, não, eu quero participar da guerra cultural. Pô, um livro é como um míssil, cara. Um tweet... Ô, Biribinha! O quê? É uma Biribinha na guerra cultural, que a guerra cultural foi entre intelectuais. Por isso que é importante ter análise, que aí vocês vão começar a ler, vocês vão começar a rebater. Ou ler de verdade, né? Então, resumindo, né? Todo mundo é fascista, só com os que dialogam comigo, que não são, etc. Uma coisa, olha, você pode comprar, você pode ler o livro. Eu, assim... sempre digo para vocês uma coisa, né? Então, falando justamente sobre os nossos podcasts de técnica de leitura. Quando você vai ler o livro, você tem que compreender o autor. Você não pode olhar para Marcia Tiburi, senão você não vai conseguir ler. Primeira linha, irmão, você vai, você não tá falando nada, você vai ignorar e você vai fazer exatamente o que os esquerdistas fazem com os livros que não são de esquerda. Correto? Então você vai ler, você tem que compreender. O que é compreender? Não é você concordar nem discordar. É você entender, se colocar no lugar. Não é você fazer o julgamento. Se está certo, está errado. Não. Vou me colocar no lugar da pessoa. Tanto é que eu estava até dizendo no... Estava lendo um livro, escrevi uma vez lá no Twitter. Meu, depois que eu acabo de ler uma página daqui do Como Conversar com o Fascista, da Marcia Tiburi, vejo o fascismo até na cor branca da minha parede. racismo direto, você vê em todo lugar. Então, uma compreensão, você tem que se colocar no lugar do autor, né? Então, falando um pouco sobre a leitura, no geral, assim, cara, tem momentos cômicos, engraçados, assim, que você fala assim, meu, não é possível, olha como é que ela tá falando um negócio desse. Tem noção? Aos termos e tal. Ah, não é? Difícil, um pouco árido no começo, né? Porque é linguagem acadêmica, mas depois você flui, cheio de clichês que ela reclama. Ela fala que o fascista é o jeito que usa clichês, mas pô, aqui tá, meu, é clichê atrás de clichê. Mas o clichê é uma coisa assim, né? Clichê no mundo da esquerda, coisas óbvias como Adorno, Jean-Paul Sartre, personalidade autoritária, livros assim clássicos, quando você cita, uau, né? Pra gente já, meu, a gente já passou dessa, né? Pô, esses caras aí, tem um monte de gente que também já rebateu, etc., só que eles não conhecem. Então, para eles repetir essas coisas, uau, né? Meu Deus. Ah, não é? Então, vai ter muita coisa assim. Não é, não é o estilo de livro, não tem um estilo literário bom, certo? É um estilo literário árido, como eu falei, você não vai ler assim, nossa, meu, não é legal, né? Eu acabei fazendo aqui, lendo aqui, mais pra entender. Ler para vocês também, para vocês compreenderem, justamente de saber o pessoal tá pensando, né? A gente deveria ter lido em 2015, né? O próximo livro, inclusive, eu estava falando com o André, na próxima semana, vai ser o da filósofa. Próxima semana não, né? Daqui a 3 semanas, na verdade, quando nós dois estivermos juntos, né? Porque próxima semana é você, domingo às 10 horas, depois sou eu, depois somos nós dois. Mas o próximo livro, quando a gente se encontrar, vai ser o da Djamila Ribeiro. Né, o pequeno manual antirracista, entendeu? Para saber como o pessoal também veio com essas ideias de antirracismo, etc., em um livro que acabou de sair. Sabe o que eu fui ver hoje, André? Inclusive, eu comprei ele hoje, né? Tá em primeiro lugar de vendas na Amazon. Então é algo que não pode ser ignorado. Tá em primeiro lugar de vendas, cara. Não adianta, não, ninguém tá comprando, velho.
Quando eu fiz uma resenha um tempo atrás, até foi publicada na Gazeta do Povo, daquele livro do Jessé Souza, agora me foge o nome. Que,
É o
esse,
sociólogo, né?
isso,
Sociólogo.
que é outro intelectual orgânico do PT. Todo livro dele tem um único propósito: favorecer a narrativa petista sobre a análise do Brasil. É um cara, ele bate até no Sérgio Buarque de Holanda. Por quê? Porque o Sérgio Buarque de Holanda não era petista o
Gilberto
suficiente.
Freire também.
Ah, não, Gilberto Freire nem. Não, na verdade, ele concede mais crédito para o Gilberto Freire do que para o Sérgio Buarque de Holanda, né? Como mérito sociológico, mas discordando, evidentemente. É, esse cara, ele foi líder de vendas na Amazon, e no final do ano, a Amazon, ela pega entre os livros mais vendidos e faz recomendações. E o livro dele estava nas recomendações. Isso eu acho que deve ter sido em 2017, 2018. Assim, não vamos sem spoiler, né? Mas a Djamila é um caso muito interessante para se olhar, até mais do que a Márcia Tiburi, num certo sentido, porque ela é nova. Ela é a típica pessoa que alguém colocou ela onde ela está, né? Porque ela é jovem, a formação acadêmica dela é a mesma que a minha. Aí eu já fico uma lição de casa. Assistam os vídeos da Djamila Ribeiro e notem a profundidade, né? Um Pires é mais profundo. Um Pires é mais profundo. E eu tô aqui, né? Não que aqui, assim, eu tô aqui, assim, aqui na minha casa, no subúrbio de São Paulo, e ela tá líder de vendas da Amazon, né? Você acha que essa posição foi galgada naturalmente? Isso não foi natural, né? Então tem que prestar atenção nesses caras, nessas pessoas, assim. Não dá para falar, ah, não, deixa eles falando sozinhos, porque eles não estão falando sozinhos, né? Eles não estão, tá aí a prova, né?
É verdade. Pessoal, vou ver então aqui os comentários, tá? O pessoal do Superchat, quem comentou, né? Não se esqueça então de nos ajudar aí, no entrando ou em algum Superchat, sei lá. Se puder também, né? Eu sei que a situação tá difícil. Se puder, não tem problema. Pode vir aqui, a gente vai ler as perguntas. A gente não vai ler tantas hoje, porque a gente passou o nosso horário, né? Nosso horário é no máximo 1 hora. Então a gente vai ver algumas aqui, né? Boa noite, pessoal. Hoje vai ser engraçado. Live domingo já é tradição. Sim, todos os domingos às 10 horas. Obrigado, Rodrigo, pelo dinheiro. E também pelos comentários, né? Robson, como sempre, heróis. Valeu, agora do Paulo Pradini. Caros, vocês não concordam que a utilização do xingamento fascista faz parte da guerra linguística da esquerda? E assim não deveríamos negar a eles esta utilização ao invés de concordar? O que você acha, André?
É, eu acho que se eu captei o que o Paulo quis dizer aí, eu até já falei, eu não lembro, agora a gente fala disso em tantos lugares, eu não lembro onde eu falei, mas eu já falei uma coisa que eu acho que vai nesse sentido do que o Paulo tá falando, que é assim, na primeira escola que eu dei aula, quando eu comecei a me expressar sobre assuntos políticos, óbvio que surgiu, fascismo, olha, é fascista. Aí o que que acontece? Eu poderia ter feito o que a gente está fazendo aqui, eu poderia ter mostrado. É, por que não? Poderia ter argumentado, mas eu fiz diferente, eu deixei rolar, né? Então, assim, quando o Paulo fala de simplesmente aceitar, talvez ele esteja querendo dizer isso que eu vou ilustrar agora. Então, em vez de eu falar, não, não, que em vez de eu bater de frente, né? Eu meio que fiquei acompanhando. E aí e depois eu comecei a brincar, né? O aluno se comportava mal, fazia alguma coisa, seu fascista. Eu comecei a relativizar. Ah, bom, se eu sou fascista, então o que que é fascismo? Tudo? Então, beleza, então tá bom. Se tudo é fascismo, então tá bom. Então, o cara foi para a diretoria, você é um fascista. Ah, conversou na hora da explicação, fascista. Até que chegou um dia que o negócio saiu do meu controle. Teve um amigo secreto no final do ano, a aluna ganhou chocolate de amigo secreto, aí alguém pediu. Ô, dá um chocolate para mim. Aí ela falou, não. Aí falaram para ela, você é fascista, você não quer dividir seu chocolate. Aí eu falei, pronto, já consegui atingir o meu objetivo, né? Claro que isso é uma coisa muito contextualizada, a gente não pode falar, não, então dane-se, vamos deixar os caras falarem e acabou. Mas eu acho que de forma contextualizada pode ser que isso funcione, né? O cara tá querendo te chamar de fascista para ver se você perde as estribeiras e, sei lá, dá uma pancada na cara dele e aí prova que você é fascista. Então se você também, né, não precisa dar chilique também, né? Ou você fala, legal, fera, beleza. Sabe aquele meme, né? Que tem três bonequinhos de um lado e um do outro. Aí ele fala, eu sou a favor do aborto. Aí os outros três que estão do outro lado fazem assim, continuam conversando e ignoram. Pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Né? Então,
Com certeza.
no sentido de aceitar, né?
Robson, pimba! Olha aí, ó, você quer transformar a gente no MBL já? Ó, você quer que o Ministério Público apareça aí? Esses caras são muito zoeiros.
Quando a gente estiver fazendo live em Miami, aí pode ser.
Obrigado, Malu, pelo superchat. Giovanni. Subjetismo vira sentimentalismo que deságua na barbárie. Poeta? Poeta? É verdade. Tem um aspecto sentimental e tem um aspecto também instrumental de você poder transformá-lo em muitas coisas, não é? Mas a essência mesmo é uma espécie de sentimentalismo, não é? Ela também fala muito de expressões, não é? No, expressões não no livro, fala muito de afetos. O outro, o sentimento, como gera o ódio, como gera o amor. Ah, não é? Também, né? O que define o amor, né? O amor, que tipo de amor e por aí vai. Então, tem razão, Giovanni. Excelente. José Francisco, o fascismo é uma versão light do comunismo?
Olha, se a gente pensar, vamos lá, se a gente pensar pela ótica da Hannah Arendt, dito de maneira coloquial, sim, né? A Hannah Arendt fala que totalitários apenas, bolchevismo e nazismo. Se o fascismo até almejava ser totalitário, mas não tinha meios para ser, ele foi uma espécie de comunismo light, né? Num certo sentido. E aí, se você pega o fascismo histórico, portanto, onde você tem inchaço estatal e autoritarismo extremo, né? Dirigismo, autoritarismo político, né? Autoritarismo político, não autoritarismo rarefeito. Dá para dizer isso, dá para dizer.
Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todo mundo, tá? Nossas lives a gente faz no máximo 1 hora, aqui a gente passa um pouquinho. Muito obrigado pela presença de todos, pelo superchat, pelos comentários aqui, por vocês estarem conversando. Então, é próxima terça-feira, podcast e a revista que a gente vai lançar, certo? Quarta-feira vai ter o Eu Não Sou o Seu Guru também, podcast. Quinta-feira, continuando a série de Como Ler Livros. E terça-feira, né, sobre relativismo, correto?
Isso, agora sim.
Isso. Terça-feira agora relativismo. E domingo vai ter
live comigo.
Live com vocês às 10 horas. Né? O tema aí não está definido, mas...
Tema a definir.
Tema a definir, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Beijo. E um beijo para as meninas. E um forte abraço para os homens. Para os fascistas. Brincadeira. Você é fascista, tá? Você com essas piadinhas aí, também é fascista. Não é aquela coisa, não. O que é? Ela, pô, todo mundo é fascista.
Como conversar com fascistas? Aqui, ó. Acabamos de...
Não, brincadeira, né? Pô, eu não sou. Se ela vier falar alguma coisa, é processo. Eu sou assim. Eu não tenho como é. Processo. Tá na lei brasileira que é processo. Forte abraço, então, André.
Abração.